Além dos Fatos.
A polícia de Houston, no Texas, está à procura de Paul Nixon, de 51 anos, acusado de falsificar a assinatura da própria esposa para conseguir se divorciar dela sem que ela soubesse. Segundo o New York Post, Nixon apresentou documentos adulterados no Tribunal da Comarca de Harris, incluindo uma solicitação para dispensar a etapa de notificação da esposa. Para isso, ele chegou a falsificar até a assinatura de um notário público. O homem ainda compareceu pessoalmente ao tribunal e confirmou que todas as informações eram verdadeiras. Com isso, o juiz chegou a conceder o divórcio. A fraude só foi descoberta quando a esposa percebeu por acaso que o processo já estava concluído. Ela acionou a polícia imediatamente. Diante da denúncia e das provas, o tribunal anulou o divórcio e restabeleceu oficialmente o casamento. Paul Nixon agora responde por fraude documental e perjúrio, mas ainda não foi localizado pela polícia. Fonte do site Atlântidas.
Muito, muito, muito boa tarde para você. Para você que tá ligadinho, ligadinha aqui na Voz da Esperança, Rádio Novo Tempo, acompanhando o nosso Além dos Fatos, que chegou ao seu dia máximo da semana, que é a quinta-feira, né? De segunda a quinta-feira a gente se encontra aqui no rádio, ao vivo, no seu YouTube. Você acompanha, você faz aí a sua hora, a sua vez de acompanhar o nosso programa. Mas pode estar ao vivo com a gente também, youtube.com/@NovoTempoRádio. Tamo junto, hein? Bom, e o programa Além dos Fatos hoje tratando deste tema, o divórcio, né? O divórcio que é um dos momentos mais desafiadores que alguém pode enfrentar. Não se trata apenas de separação legal entre duas pessoas, mas da quebra de sonhos, expectativas e rotinas que por muito tempo fizeram parte da vida. Como lidar com essa tempestade de sentimentos? Como reconstruir a confiança, a autoestima e a vida após o divórcio? Esse é o nosso assunto a ser tratado hoje aqui no programa Além dos Fatos. E ele já está comigo, meu querido amigo, pastor Gilmar Batistotti.
Veríssimo, tudo bem? Como é que você está?
Graças a Deus.
Uma alegria estarmos juntos. Um abraço para você ligado com a gente. Eu tenho certeza que vai ser uma boa conversa. Você que tem lutado para preservar seu casamento, para superar os desafios, você que talvez esteja passando por um momento difícil, ou você que está reconstruindo a vida, eu tenho certeza que serão momentos muito especiais.
Certamente. Olha quem está conosco também, ela. Olha só um pouquinho na ativa, atenção ativando o modo múltiplo de Larissa. Está cuidando aqui da nossa transmissão também. Afinal de contas, é dia de quinta, né? Quinta-feira. E hoje ela está conosco. Além da Larissa Oliveira, tem aquela personagem das quintas-feiras que traz o seu brilho, né? Traz a sua categoria, o seu profissionalismo para nos ajudar, que é a doutora Wélida Dancini. Não é, Larissa?
Pois exatamente. Exatamente, Veri. Quinta-feira é o dia dela aqui com a gente, doutora Wélida Dancini. Seja muito bem-vinda, doutora, ao seu programa, mais uma vez. Estávamos com saudade semana passada, não tivemos a doutora aqui.
É verdade, tivemos semana especial do Apocalipse, mas ela voltou, está entre nós, doutora Wélida Dancini. Muito obrigado por estar com a gente de volta.
Boa tarde, tava com saudade, porque vocês fazem falta na minha vida, nas minhas tardes de quinta-feira. Se não tiver o Além dos Fatos, não é quinta-feira.
E se não tiver a doutora Wélida na quinta?
Não, Além dos Fatos não perdeu sua identidade de quinta.
Fica tudo diferente.
Não nos faça perder a identidade.
Exato.
Por favor.
Por favor, só não me deixem também.
Processo. Larissa.
Doutor, oi.
Não, pode seguir.
Não ia apresentar a doutora Wélida, dispensa apresentações, né, Veri? Mas como a gente brinca, sempre tem gente chegando aqui, conhecendo o programa.
Graças a Deus.
Sim, eu fico muito feliz também. Então, doutora Wélida, que é doutora em psicologia, tá nas redes sociais também como @D de dado, RA, né, diminuição de doutora, o Elida Dancini, que o Elida é com W. E também, né, doutora, apresenta o programa A Mensagem por Elas na TV Novo Tempo.
Exatamente, todas as sextas-feiras, às 22 horas, tem o programa A Mensagem por Elas, com uma mensagem da Palavra de Deus especial aí para o seu coração. E somos em 5 apresentadoras, cada semana entra uma de nós. E é sempre um privilégio ter o pessoal aqui da Rádio Novo Tempo também acompanhando lá pela TV. Então, a gente vai esperar vocês também sexta-feira no programa Mensagem por Elas.
Pronto, completo aí, né? Quintas e sextas. Confundo. Pois é, Larissa, e hoje nós temos enquete.
Quero saber qual a pergunta que a Larissa fez. Pastor, que eu não entrei aqui.
Pastor, eu coloquei. Você considera o casamento um ciclo na vida do casal? 60% disseram que sim, casamento se trata de um ciclo. Né, na vida das pessoas. E 40% disseram que não. Deixa eu achar aqui, o Thiago, ele perguntou, como assim? Ele disse que não entendeu muito bem a enquete. Como assim um ciclo? Né? Por exemplo, é uma pessoa que trabalhou, não sei, pastor, 15 anos numa empresa. Quando sai da empresa, diz, se encerrou um ciclo na minha vida, né? Ou me formei na faculdade. É um ciclo que se fecha hoje, outro que se inicia. Foi nesse sentido que eu quis dizer. Porque há alguns dias, acho que não sei se já faz mais de uma semana, uma influenciadora muito famosa e um cantor, né? Eles eram casados, eles se separaram. E aí postaram isso, fizeram um story dando satisfação para os seguidores e falaram, a gente ainda se ama muito, mas é um ciclo que se fecha. Então foi nesse sentido que eu quis trazer aqui a pergunta, se o ouvinte concorda com isso, se o casamento é de fato um ciclo.
Entendi.
Essa é a pergunta.
Entendi agora. Não vou emitir opinião ainda, mas eu entendi. Esse exemplo da influenciadora me ajudou a entender que esse ciclo não deveria terminar desse jeito. Biblicamente, se encerra, né? Teoricamente, ou há uma interrupção quando, né? Somente biblicamente, pela... São dois motivos, mas eu vou deixar primeiro a doutora fazer uma análise psicológica dessa situação.
Mas calma aí, da enquete ainda deixa aberto, doutora, o pessoal aí votando. Fala, Véry.
Pois aí, na enquete, por enquanto, né?
O que tá dando aí?
Tá. 60-40.
Que absurdo, 60, que é 60 diz que é ciclo.
Mudou. Agora, 49... Antes era 60, disse que sim, que era ciclo. Agora, 49 estão dizendo que sim, é um ciclo. E 51 estão dizendo que não.
Foi a sua explicação.
Eu acho que
isso,
sim.
Entrou no ato. Então,
foi a sua explicação. Eu tenho essa impressão.
Trouxe o equilíbrio para a questão.
É. Mas muito bom, muito interessante, né? Assim, essa forma de a gente abordar, né? Porque a Bíblia é muito clara sobre isso.
Aliás, você tem o direito, a oportunidade, enfim, de participar. Não se omita de participar, mas emita a sua
opinião, né? Exatamente, exatamente. E é possível que muitos que estejam nos ouvindo nunca desejaram que esse ciclo terminasse, né? Em vida, né? Porque ele pode se encerrar com a viuvez, né? Com a morte. Muitos talvez desejaram que nunca isso tivesse acontecido, mas por alguma razão aconteceu, né? E biblicamente nós temos uma segunda, uma outra razão, né? Mas não significa que tem que ser. Daí a doutora vai dizer como contornar quando alguém passa, que é a questão do adultério.
Quando você entra, né, para um relacionamento, eu imagino assim... É só meu pensamento. Você não entra imaginando um ciclo. Vamos ficar juntos 6 meses.
Exatamente, né? Exatamente.
Por mais que exista em algumas situações.
E eu dei esses dois exemplos, viuvez e adultério. Isso é para um novo casamento. A gente tem outras situações que podem estar envolvidas aí.
Exato.
Mas para um novo casamento, biblicamente, são essas duas razões.
Bem pontuado.
Doutora, falando em divórcio, queria que você falasse um pouquinho sobre os impactos que o divórcio pode trazer na vida de uma pessoa, né? Pode causar, né? Principalmente no lado emocional.
Olha, Larissa, o divórcio, ele tem um impacto muito intenso na vida do casal que está se divorciando e também na vida dos filhos. É muito importante que a gente leve em consideração isso, porque os filhos, eles vão sofrer inevitavelmente, o casal também vai sofrer, claro, mas os filhos, eles vão ser extremamente impactados, e a gente tem que olhar por essa perspectiva também sobre o sofrimento. Eu sempre digo que os filhos, ao passarem, ao acompanharem o divórcio dos pais, eles de alguma forma serão traumatizados. É uma situação que é praticamente inevitável não gerar nenhum trauma nos filhos. Mas os principais impactos emocionais que as pessoas vão viver é a questão do luto, porque todo tipo de perda gera uma dor, um sofrimento, um luto. É a questão da tristeza, muitas pessoas vão entrar, podem entrar em quadro de depressão, de ansiedade. Então, a questão do medo, da baixa autoestima, uma mudança, a identidade da pessoa muitas vezes é afetada, porque ela se vê, muitas vezes ela vai se ver incapaz de entrar num outro relacionamento, ou que ela vai sentir muita culpa porque não fui capaz de manter um relacionamento, não sou capaz de relacionamentos. Então, esse impacto da culpa é muito grande. A gente vai ver também a questão do impacto na questão financeira. Geralmente uma das partes acaba tendo uma perda financeira maior, porque muitas pessoas, geralmente a mulher, né, ela tem, em muitos casos, a mulher tem uma dependência financeira do cônjuge, e muitas vezes ela vai ter que mudar o padrão de vida dela, os filhos também vão ter esse impacto. O impacto na questão da mudança de rede de relacionamentos, porque muitas vezes vai precisar se deslocar para uma outra cidade, então perde essa rede de relacionamentos. Então tem muitos impactos e é muito importante que a gente considere tudo isso, porque muitas vezes a gente acaba esquecendo de todas essas áreas que serão afetadas através de um divórcio, e se a gente não olhar por esses aspectos todos, a gente pode achar que passar por um divórcio é algo mais leve do que na realidade é.
Eu quero colocar um detalhe que você acrescentar, uma informação que você deu dessa questão da perda da identidade, né? Que você colocou, porque em realidade é a construção de uma nova identidade, né? Porque a convivência, quanto mais tempo, por exemplo, acontece, né, doutora? De alguma forma você não é mais você só, você é também seu cônjuge, né? Então há uma. Né, uma quando a Bíblia vai dizer exatamente uma fusão, exatamente, né? Então, e agora você, porque você é identificado, vamos usar exemplo em comunidade religiosas, você é identificado como esposo ou como esposa de, então há uma identificação, e agora isso não existe mais, então você está criando uma nova identidade, e esse processo. Eu imagino, doutora, que psicologicamente deixa o indivíduo assim perdido, né? Quem sou eu diante, quem serei eu diante dessa situação, né? Dá para olhar dessa maneira?
Sim, na realidade existe, antes dessa construção de uma nova identidade, existe uma desconstrução da identidade anterior.
Exatamente.
Então eu vou ter que passar por essa desconstrução, porque eu vou deixar de ser conhecida como a esposa de ou o marido de, e agora quem sou eu a partir de então? E tem o aspecto social das pessoas, como elas olham para a gente, mas tem o aspecto interno também, como é
Pessoal.
que nós nos vemos, né? Porque muitas vezes a gente está entrelaçado com a identidade do outro, e você se ver sozinho ou sozinha, e agora você vai seguir a sua vida emocional, financeira, social, a sua maternidade, paternidade, enfim, todas as áreas você vai seguir sozinho. Como que é isso? Quem é você? E às vezes a gente vê muitas pessoas que acabam entrando rapidamente em um outro relacionamento e aí vira uma outra confusão, porque você não sabe mais quem você é e você ainda não se desfez dessa identidade anterior que você precisa desconstruir, se encontrar. Para então, depois de estar resolvido essas questões internas, você pensar num outro relacionamento. E aí, muitas vezes, a gente já passa para um outro relacionamento, então vira uma confusão de identidade e a gente fica carregando feridas e fantasmas de outros momentos para novos relacionamentos. Então, a gente precisa se curar antes de tentar buscar uma nova identidade. Eu preciso me curar da minha identidade anterior.
E tem um aspecto financeiro que você citou que vai afetar, principalmente no caso dos filhos, porque aí a gente tem juridicamente, né, caminhos que serão seguidos, como a guarda compartilhada, por exemplo. Daí você tem as despesas, estou falando só de questão financeira, né? Não, nem vamos citar aqui, por exemplo, as questões emocionais e como isso vai afetar, né? De como você vai diminuir a permanência de estar ali junto com seus filhos, que você via todos os dias, né? Agora você vai ter que, ou vai morar com o pai, ou vai morar com a mãe, né? Mas você terá responsabilidades financeiras a cumprir até a maioridade ou até o término da faculdade, se eu não me engano. É mais ou menos isso. Então, são detalhes para a gente considerar que vão afetar a Larissa, né?
Pois é.
Esse
Sobre
contexto.
afetar, Veri, o pastor me mencionou também que a pessoa passa, os dois passam a ser um no momento de um casamento, né? E aí, quando vem o divórcio, voltam a ser dois indivíduos.
É verdade.
Doutora, eu queria que vocês falassem.
Desmembram-se, né?
É. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, sobre como um divórcio ele pode afetar a autoestima, identidade pessoal de cada um dos envolvidos também.
Eu sempre.
Então,
Pode falar,
pode
doutora.
falar, pastor.
Não, não, não. Eu sempre gosto. Eu até já devo ter citado isso aqui, doutor, em algum momento,
Gente.
que é uma mutilação, né? Que acontece. Porque cada um leva. Houve essa fusão, como a doutora citou, né? E a Bíblia vai dizer, né? Quando os dois se casam, se tornam um só corpo e uma só carne. Isso tem um sentido físico, tem um sentido emocional. E a separação disso é um processo de mutilação, assim,
Dilacerante, né?
dilacerante. Eu acho que nós já citamos esse exemplo e foi usado essa expressão. Então, isso é dilacerante, como se tivesse arrancando um
Exato.
pedaço de você.
Pois é, e aí você vai precisar então aprender a se organizar, a viver, a se ver sozinho e aprender que a sua companhia, ela é muito importante e que é possível você seguir sozinho. É claro que é muito complicado a gente falar, porque existem casos e casos. Então, existem situações que, como o pastor falou no início, né, divórcios que a Bíblia, ela dá essa abertura para divórcio, principalmente aí nessa questão de infidelidade conjugal. Mas existem casos em que o divórcio, se opta pelo divórcio por situações de imaturidade do casal. E a gente vive numa sociedade em que muitas vezes a falta do amadurecimento pessoal, a falta de uma identidade sólida, de saber quem eu sou, a falta da independência emocional. Que assim, às vezes a gente vê esse termo, independência emocional. Independência emocional não significa que eu não preciso de ninguém para seguir. Significa que eu não sou dependente emocional do outro. E muitas vezes a gente entra no em relacionamentos por conta de dependência emocional. Eu não sei quem eu sou, eu não confio em mim, eu não sou suficiente, eu me vejo por uma perspectiva muito limitada, então eu canalizo tudo para o outro e me torno dependente dessa pessoa. Então, se eu estou num relacionamento de dependência emocional, quando vem um divórcio, é um sofrimento ainda maior porque eu não consigo me ver, eu não sei viver comigo. Então, um relacionamento saudável, um relacionamento de pessoas emocionalmente independentes, que aí você, na relação, você entra no estágio de intradependência, quando um fortalece o outro, mas não na questão da dependência, que é um fica sugando do outro porque não consegue se preencher. Então, essa questão da identidade é muito importante, porque num divórcio você vai precisar se reconhecer e aprender a viver sozinha, curar as suas feridas, encontrar o seu valor, olhar para você, cuidar de você, investir em você, para que você siga a despeito de outra pessoa que fechou aí, né? Como a Larissa falou mais cedo, fechou o ciclo e essa pessoa ficou para trás aí na sua vida, e você precisa seguir a despeito dessa outra pessoa que não está mais junto com você.
Doutora, e o aspecto da visão, diante dessa visão incorreta, né? Se eu posso usar essa expressão assim, de quem eu sou, né? E o que você diz, por exemplo, em relação à visão que nós temos hoje sobre o que é casamento, sobre o que é um relacionamento? Porque nós recebemos uma influência cultural, e você citou isso, né? Por isso essa expressão ciclo é usada, né? Ah, um ciclo que se encerrou, agora eu vou começar outro ciclo. Então, nós somos influenciados culturalmente, e a gente já deve ter citado aqui o Bauman, né? Sigmund Bauman, que é um filósofo contemporâneo, já falecido, mas é um filósofo que ele fala sobre o amor líquido, a geração líquida, o mundo líquido, né? Uma boa dica de leitura, amor líquido, tá?
Exatamente.
Tá bom? Então,
Dica de leitura.
só para lembrar, então, que é essa descartabilidade dos relacionamentos e essa adaptação para qualquer nova proposta. Isso também pode influenciar, doutora, essa visão, porque para a gente como cristão, o meu grande objetivo é olhar sob a perspectiva divina o que ele quer para minha vida. No caso, a gente aplica aqui. Qual é o olhar divino para o casamento? Isso vai influenciar também essa influência cultural contemporânea que a gente vive?
Então, essa influência cultural, ela vem colocando a relação do casamento de forma muito banalizada. Então, eu caso e descaso de forma, né, quase que da mesma forma ou da mesma velocidade que a gente troca de carro. Então, está me incomodando muito. A gente muitas vezes lida com casamento, né? A gente não, muitas pessoas, deixa eu arrumar minha fala, muitas pessoas lidam com o casamento da mesma forma como lidam com o carro. O carro, quando começa a dar problema, o carro, quando começa a ter dificuldades, o carro, quando começa a adoecer, está me incomodando, então eu vou trocar, vou pegar um carro que não me dê tantos desafios, eu não tenho que lidar com tantos desafios. Só que a gente está falando de um casamento, que é uma instituição sagrada, que é uma instituição divina. E no casamento a gente não pode lidar com essa fluidez, assim, sem estar disposto a pagar o preço de manter um relacionamento. Lembrando que um relacionamento, ele depende muito do nosso investimento. E às vezes as pessoas, elas não estão dispostas a investir em mudar a si mesmo, em renunciar coisas para manter um relacionamento saudável. Então, ilusoriamente acham que é mais fácil trocar, e muitas vezes a gente troca um problema por outro.
Muito
Bom.
E entra no aspecto. Temos um minutinho aqui.
Temos 2 minutos.
Temos um minutinho. Não, e aí entra no aspecto que a doutora, que você citou anteriormente, né, doutora? Esse despreparo, existe esse despreparo emocional, há um término e eu entro num novo relacionamento também despreparado, sem ter resolvido o relacionamento anterior, ou estar em paz em relacionamento anterior, estar em paz comigo mesmo, né? E aí vem uma outra pessoa que não teve nada a ver com a situação e está envolvida agora numa situação por essa busca insaciável que a gente tem de que alguém supra as nossas necessidades emocionais. E a única dependência que a gente deveria ter é de Deus. Essa é a única dependência. No mais, os relacionamentos, como você mencionou, doutora, né? Eles são interdependentes, né? É uma troca constante.
A Karine, ela comentou isso que o senhor falou, pastor. Ela falou dependente só de Deus. Mas, ao mesmo tempo, ela quer saber se dentro do matrimônio, quem costuma depender emocionalmente mais do outro, doutora? Mais homens ou mais mulheres?
No geral, existem mais casos de mulheres com dependência emocional. Mas a gente encontra muitos homens também com dependência emocional. Mas, em regra, é mais frequente no público feminino.
Vai estar relacionado com o processo de educação? A forma como ele foi educado, ele ou ela? Vai ter a ver, vai desenvolver mais isso?
Essa questão cultural aí, né? A transmissão dessa cultura de mulheres mais supostamente frágeis, que dependem do outro... tem muito a ver com aprendizado, né? A gente não tem uma cultura de alfabetização emocional, mas principalmente para a mulher, culturalmente ainda é muito forte essa questão de uma dependência emocional do outro.
E essa ausência, às vezes, né? Falta de constância ali dos pais, né? Mesmo com os meninos, né? Na infância, né? Essa falta também pode gerar problemas futuros, certo?
Sem dúvida, a ausência, né? E esse é um aspecto que a gente precisa considerar, né? Muitos casos de divórcio, e é o divórcio do casal, mas muitas vezes o casal acaba se divorciando dos filhos também. O filho não tem nada a ver com o seu divórcio. E aí começam a haver faltas, né? A falta da presença do referencial de pai, a falta do referencial de mãe, até porque a mãe, ela muitas vezes perde a sua identidade, porque ela tem que ser pai, né? Como se diz, pai e mãe, ou pai que tem que assumir o papel de mãe também. E essa criança ficando meio perdida e sem os referenciais, sem os papéis bem definidos. E aí são uma série de outras consequência, outros desdobramentos que vão se dando por conta desse divórcio, e muitas vezes a criança, ela é quem mais é afetada.
É verdade. Bom, Larissa citou a Karine agora há pouco, e a Karine disse o seguinte, né? Não fico legal, fica faltando alguma coisa quando não tem Além dos Fatos no meu dia. Então vamos fazer o seguinte, Karine, a gente volta daqui a pouquinho para continuar contigo e com a nossa audiência.
Além dos Fatos.
Ensaiar, né? Tamo junto, Larissa.
Além dos Fatos voltou, velho, do intervalo bem rapidinho.
Exato.
Pra gente continuar conversando aqui, que o assunto é um assunto muito importante também.
Excelente, excelente. Muito bem, outra vez muito bem escolhido, muito bem eleito, Larissa.
Produção, né? Essa produção. É uma produção
infalível.
Que, assim, né? Tá aqui, daí tá pensando o que tá acontecendo no outro estúdio ali.
É isso, né? Uma vez por semana, pelo menos,
às
exatamente.
Vezes acontece.
Isso.
A gente tem que...
Aí a gente vai anunciar o negócio, ela olha, a gente não entende nada, a gente fica.
Exatamente.
Com medo.
A gente fica apavorado, porque ela que manda aqui.
Ela
que manda esse negócio aqui. Aí, realmente, você falou tudo. Exatamente o que acontece.
Será
gente,
que
bastidores.
Será que eu pisei na bola?
Escancarando os bastidores do Além dos Fatos, liderado por Larissa Oliveira.
É isso aí.
Mas ela é um doce, hoje ela até trouxe um docinho pra
mim. Trouxe um docinho, é verdade.
Aí eu não recebi.
Ai, doutor!
Ela vai guardar quando você vier gravar.
É por isso?
Ela vai guardar.
É por isso que eu gosto de vocês aqui, né? Compartilham tudo.
Pois é, a última vez que eu tive aí, o Vério me deu uns limões maravilhosos.
É verdade. É. Tem mais lá esperando.
Então, velho.
Orgânicos. Próxima safra. Do quintal do Véri.
Exatamente.
Véri. Mas antes a gente continuar o assunto, que inclusive, né, para os nossos ouvintes, a gente está falando hoje sobre divórcio aqui com a doutora Wélida Dancini. Antes de voltarmos, temos presente.
E a propósito, se você perdeu a oportunidade de pedir ontem, Ah, não tem problema, peça hoje. E ontem foi um sucesso, né? Ontem o pessoal pediu muito Sem Tabus, digitou Sem Tabus aqui no WhatsApp, direto. E o pastor Gilmar Batistotti, Larissa, vai dizer alguns motivos para você pedir, porque você tem que pedir essa revista aí.
Tô olhando os temas aqui, tá, velho? Uhum. Casamento, sexo e a imagem de Deus.
Olha aí.
Sexualidade e preconceito. A gente tem uma ideia muito equivocada a respeito da sexualidade. Dimensões da sexualidade. Satisfação sexual, direito do homem e da mulher.
Uhum.
Pornografia. Pornografia à luz da Bíblia. Como se livrar da pornografia. E, é claro, sempre nas nossas revistas... Você tem um questionário simples que você responde.
Exato.
É múltipla escolha e você ainda recebe um certificado na sua casa.
Bênção.
Olha que legal.
E essa revista ainda tem uma videoaula também da BR.
Né? Boa lembrança. Tem o QR Code aqui, ó. E aí você tem a videoaula que a Darleide gravou.
Acho que tá no final, tá, professor.
No, aqui, ó.
Ah, tá aqui.
É no final de cada.
No final de cada capítulo. Isso. Cada episódio aí.
Tá, aqui tem um QR Code.
Cada guia.
Ó, tá vendo? Tem um QR Code aqui e aí tem a videoaula ainda para você assistir, para você compartilhar aí com o seu cônjuge. Vai ser maravilhoso.
Manda aqui ó, no WhatsApp, eu quero ver aqui, inclusive, fazer esse exercício. Ontem foi assim, né? O pessoal mandou bastante, sem tabus. Tá? Às vezes você digita, eu quero, mas aí fica, eu fico sem, ou o atendente fica sem entender qual guia que você quer. Então já digita sem tabus. Né? Aqui no WhatsApp, que Larissa vai dizer com essa clareza de locução. Fala, Larissa.
É velho, capaz mesmo. Depois de você falar. Mas é só mandar uma mensagem pra gente. Manda aqui no nosso WhatsApp da rádio 012981510081. 12981510081. Só mandar assim, eu quero Sem Tabus. Ou o nome da revista só, né, Veri? Ou eu quero. A gente,
eu quero.
Pelo horário também que a gente tá falando dessa revista, a gente vai identificar que é essa revista que você quer que chegue na sua casa.
Pelo período, né?
Exatamente, pelo período, né, que a gente tá divulgando.
Exato.
É só mandar uma mensagem pro nosso WhatsApp. Não se preocupe com custo algum. É um presente nosso da Rede Novo Tempo, da rádio, em parceria com os Anjos da Esperança, que já arcaram com todos os custos.
Interessante, pastor, quando você pede um, por exemplo, eu peço Sem Tabus, vem outro, por algum motivo, você só vai ter o prejuízo, não vai ter prejuízo nenhum, mas vai ter o tempo, o contratempo de um mês, até que você peça outro, físico, né? Mas no PDF você pode estudar todos de uma vez. Se você tiver essa mente extraordinária que você tem, pode pedir todos, pode estudar todos no PDF.
Só lembrando que é sem custo, porque tem... Cheirinho de Anjos da Esperança, como diz Cris Magalhães.
Exato.
Tem cheirinho de Anjos da Esperança. Obrigado a você que é um Anjo da Esperança, que faz acontecer, faz revista, faz a Novo Tempo acontecer. Obrigado.
Exato. Lembrando que o PDF é novotempo.com/escola bíblica. Novotempo.com/escola bíblica.
É o site.
Fazer mais uma lembrança, Veri, que essa revista aí vai ter uma semana especial aqui na rádio também, tá?
Uhum.
Espero estar falando a data certinha, Veri.
Mas
semana que vem, no horário do Vida e Saúde, Darleide Alves e Pastor Robson Aleixo vão estar fazendo um consultório de casais aqui na Rádio Novo Tempo, tá? No horário do Vida e Saúde, 11 horas da manhã.
Que dupla extraordinária, não quero perder.
Entre família.
Explicando, né, Darleide, porque ela que escreveu essa revista.
Perfeito.
Né? Só relembrando aqui.
Excelente. Bom, nós na saída aqui para o intervalo falava com o pastor Batistotti da questão, já foi até tocada pela doutora, mas seria interessante tratar um pouquinho mais dessa questão, que é o luto pelo fim de um relacionamento, né, que é preciso lidar. Né, e para alguns costuma ser mais difícil que para outros, não é, pastor Gilmar Batistotti?
Eu acho, doutora, o que eu estava pensando aqui é esse processo de elaboração que deve acontecer, que dicas, né? Que orientações. Né? Lógico, quando a gente olha de forma espiritual, a gente sabe que nem tudo que acontece na vida da gente é da vontade de Deus. Mas nada do que acontece na vida da gente está fora do controle de Deus. Eu sempre gosto de compartilhar isso. Né? Deus não é o único ser causal. Então, Deus deseja o divórcio? Não, Deus não deseja o divórcio. Agora, olhando espiritualmente, ele está com você, você não está sozinho nessa caminhada. Então há uma ação espiritual para te ajudar Então clame ao Senhor, busque ao Senhor, mas também a ajuda profissional. Certo, doutora?
Sim, pastor. Muitas vezes a gente vai precisar de ajuda profissional e está tudo bem buscar ajuda profissional. Não é sinal de fraqueza, muito pelo contrário, é sinal de força, porque você precisa ter forças muitas vezes para ir buscar ajuda, para reconhecer que você está vulnerável, para reconhecer que você não está dando conta. Então está tudo certo você buscar ajuda profissional. Mas além de ajuda profissional, é muito importante você também respeitar o seu tempo, cuidar de você, entender que sim, você cometeu erros, porque você é humano e todos nós cometemos erros, mas é importante a gente buscar também os aprendizados. Porque muitas vezes a gente fica ali, ai, onde foi que eu errei? Porque o que que eu fiz? Eu não sou suficiente, eu não fui capaz. E muitas vezes a gente vê, principalmente em casos de traição, ou casos de abandono, casos de relacionamentos abusivos e tóxicos, a pessoa que é a vítima de relacionamentos assim, muitas vezes ela se vê como a culpada ou como a incapaz de manter um relacionamento. E é importante a gente entender que nem tudo depende da gente, e que nem tudo acontece por conta de falhas exclusivamente nossas. Então, é possível você se curar das feridas, é possível você ter aprendizados, mas é possível você também descobrir quem você é e reencontrar a sua identidade, ou muitas vezes encontrar a sua identidade e se curar. Lembrando que para você buscar um outro relacionamento, é muito importante que você esteja curada do seu relacionamento anterior e com uma autoestima, uma identidade fortalecida. Não busque um outro relacionamento para se curar de um relacionamento anterior, porque você vai entrar num ciclo repetitivo de sofrimento. Você sai de um relacionamento conturbado e daqui a pouco você está dentro de outro relacionamento conturbado, porque você não se curou. Então, respeite seu tempo, respeite seu processo, se cure primeiro para depois você pensar em um outro relacionamento, se isso vai fazer sentido para você ou não.
E a doutora citou esse aspecto do tempo, né? Ter uma percepção clara do tempo. E você estava falando, doutora, eu fiquei pensando, né? Nesse senso de culpa que as pessoas carregam, né? E que vão dificultar nesse processo, né? E eu já citei aqui o texto, deixa eu achar aqui rapidamente, né? Porque eu estou pensando tanto naquele que foi traído, doutora, quanto naquele que traiu, que também, né, diante, né, carrega um peso. Ontem eu gravei um programa analisando a história de Davi e Betseba, né? Na realidade, ali eu analisei aspectos que foram gradativamente tornando Davi mais suscetível ao divórcio. Não foi para a guerra, ele viu a mulher, perguntou quem era a mulher, mandou trazer a mulher, né? Usou sua autoridade. Então, foi uma análise. Mas daí eu fiquei pensando no senso de culpa. E quando Natan chega diante de Davi e diz: você errou, né? Isso vai acontecer um ano depois. Lógico, as consequências foram trágicas daquele adultério, mas foi terrível. Mas daí ele escreve o Salmo 51, né? Mostrando essa entrega, né? Como ele se sentiu. Então, aí eu só agora achei o texto aqui só para citar, 1 João capítulo 3, verso 20. Eu já citei esse texto aqui. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Então, tanto para você que tem essa culpa, né? Onde eu errei, como a doutora citou, né? Eu não fui suficiente. Ou você que tem a culpa de ter errado, né? De ter traído. O Senhor é maior do que qualquer culpa que você carregue sobre você, e o Senhor pode te dar perdão. As consequências são inevitáveis, né, agora, mas o Senhor é capaz de transformar esse momento terrível e de cuidar.
Tem uma história aqui de alguém que está vivendo um momento conturbado no casamento, né? Devido a de um lado, excesso de trabalho, né? Do outro lado, não, né? Porque a pessoa está impossibilitada de trabalhar por estar perdendo a visão. E aí sobrecarregou o outro lado, que é o lado da esposa, né? Ele conta aqui para mim, para a gente. Está enfraquecendo, ele não sabe até onde suportar, né, esse relacionamento com essa carga, com esse peso, com essa dificuldade, né? E aí vem uma pergunta aqui da Larissa também, que é inevitável. Como restabelecer uma conexão que está se perdendo por alguns motivos, como essa história aqui e outras que temos aqui também, pastor e doutora Wélida?
No caso dele, ele tem limitação física, está tendo limitação física. O peso está maior sobre a esposa.
Exato. Né? Ele não tem podido trabalhar. E ela chega tarde, já cansada, evidentemente, o contato deles é mínimo ou nulo, enfim.
Doutora, você quer...
Olha,
por favor,
só, primeiro...
Assim, doutora, ele disse que ainda a ama, né? Ainda sente amor, por isso que está preocupado e compartilhou com a gente. Desculpa, doutora.
Ok. Quando a gente casa, a gente faz aquele clássico voto matrimonial. E lá a gente fez um voto que seria na alegria, na tristeza, na saúde, na enfermidade, né? Então, é mais fácil quando tá tudo bem, quando a gente tá no momento da bonança, da saúde, da riqueza. Mas a gente também tem que lembrar que o tempo das vacas magras, eles podem chegar, fazendo uma analogia aí com a história de José da Bíblia, e a gente precisa continuar mantendo o nosso relacionamento. Sabe, a gente confunde muito amor com sentimento. Gente, amor não é sentimento. Amor é comportamento. Amar é um verbo, isso significa que se você não tomar atitude, se você não investir, o amor, ele não vai se sustentar. Então, eu ouço isso muito no consultório, deixei de amar meu esposo, deixei de amar minha esposa. Não, você não deixou de ter um sentimento, você deixou de investir, de nutrir esse comportamento, e aí ele está se enfraquecendo. Mas quando a gente passa a ter atitudes para novamente investir nesse relacionamento, o amor, ele volta a se fortalecer. Então, amor é uma escolha. Eu escolho amar a despeito das dificuldades. Eu escolho amar a despeito do cansaço. Eu escolho amar a despeito das dificuldades. Eu escolho amar a despeito da doença ou da saúde. Amar é uma escolha. E se a gente ficar nesse romantismo hollywoodiano de que eu tenho que ter aquele arrobo de emoção e tal, esse amor hollywoodiano, além de não existir, ele não vai sustentar os momentos desafiadores. Então, lembre-se, amor é atitude, é compromisso.
Com esse pensamento, com essa definição que eu gosto muito, né? Já devo ter citado aqui o Monge e o Executivo, numa outra dica de leitura do James Hunter. Ele faz uma análise de 1 Coríntios 13 e ele fala o amor exatamente nesse conceito, né? Que é o conceito bíblico oriental. Mas eu cito o texto de Romanos capítulo 13, doutora, a partir do verso 8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros. Porque em quem ama o próximo tem o cumprimento da lei. Amor nesse sentido. Olha o que ele continua dizendo. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E agora, o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, Paulo está escrevendo aos Romanos dizendo assim, amor está relacionado à prática, a comportamento, porque o amor não pratica o mal. E diante de um cenário ruim, que qualquer um pode passar, inclusive a doença, qualquer um pode passar, o adoecimento dos pais, por exemplo, em algum momento, que um filho tenha que amparar, tenha que trazer para casa. Diante desse cenário, aquele que segue ao Senhor, que tem uma visão cristã, bíblica, ele vai praticar o bem, não o mal, não vai haver um abandono.
Sobre a nossa enquete, Veri, já que a gente já está caminhando para o finalzinho.
É verdade.
Eu perguntei para o pessoal se consideram casamento um ciclo na vida do casal. E aí a gente deu a definição, né? Explicamos aqui a enquete. Um
e
ciclo.
O que está dando aí?
Olha, pastor, tá dando 59% dizendo que não.
Não é.
Né, de acordo com a definição que eu trouxe aqui da minha enquete.
Uhum.
Só lembrando pro pessoal, o que eu quis dizer com essa enquete, né? É, assim como, por exemplo, me formei na faculdade, dá pra gente postar um ciclo que se encerra, outro que se inicia. Eu quis perguntar pra vocês se o casamento a gente pode ver da mesma maneira. E aí, 58% disseram que não, 42% disseram que sim. Queria que vocês falassem um pouquinho, pastor e doutora Welida, dessa maneira aí que a gente está abordando a nossa enquete, dá para entender que casamento é de fato um ciclo?
Biblicamente não. Não é um ciclo dentro dessa perspectiva. Pode se tornar um ciclo, como nós falamos, dentro da visão do divórcio, dentro da visão da viuvez, aí, mas eu não posso usar essa definição. Existem isso para um novo casamento. Existem outros casos, né, que a doutora pode falar, que eu creio que ela vai ter muitas experiências para comentar, que ela até citou, relacionamentos abusivos, de violência, que termina, né, o melhor para o casal é o término, né, o melhor para aquele cônjuge é o término.
Ou seja, existem alguns fatores que podem determinar o fim deste ciclo.
Exatamente, mas não é, eu não posso usar isso como definição. Porque um casamento, ele começa para viver, né? Que a gente não termine, que a gente desfrute, né? A não ser, lógico, que chegue à morte, né? Doutora, só para...
Então, pela visão bíblica, casamento, ele não é um ciclo na nossa vida. Casamento não é uma estação. Casamento é até que a morte o separe. Uhum. Então, em momento algum, vai ser um ciclo. Claro que, como a Bíblia coloca lá, na questão de adultério, na questão de violência, né? Violência física, uhum, em que as pessoas elas estão fisicamente ameaçadas, não é um ciclo que se fecha, é um casamento que se encerra. Para se manter a segurança.
Gostei
da pessoa,
dessa definição,
inclusive.
Gostei.
Uhum. Então não é um ciclo, uhum, casamento nunca é ciclo. Uhum. E é uma visão distorcida que a gente tem tido, que a gente tem alimentado, de que é um ciclo que passou na minha vida, eu fechei e tal. Não. Ou você encerra um casamento por questões de segurança, ou por uma questão de traição, por essa perspectiva bíblica, é um casamento que se encerra, ou a gente vai continuar investindo nesse relacionamento, lidando com as feridas, com os traumas, renunciando, desenvolvendo maturidade, orando junto. Oração tem poder e o casal tem que orar juntos, negociando as diferenças, renunciando coisas que a gente vai precisar renunciar em prol de um casamento saudável e feliz.
Mesmo, então, mesmo no adultério, né, doutora? Mesmo em caso de adultério, né?
Tem pessoas que conseguem perdoar,
exatamente,
e continuar.
Uhum, uhum.
Tem gente que consegue. Uhum. E se não conseguir, a Bíblia dá o amparo,
isso,
nesse caso, para o divórcio também.
Uhum.
Então, assim, casamento não é ciclo. Casamento, você ou encerra o casamento por conta desses motivos que a gente colocou, ou a gente continua investindo para manter um relacionamento saudável. Casamento sem investimento, ele não se mantém feliz e saudável. É possível ser feliz e saudável no casamento? Sim, desde que a gente seja disposto a investir para fazer isso acontecer.
É isso, acho que fica claro aqui. Gostei da forma como você colocou, né? Porque quando a gente vai dar abertura, não, pode se tornar um ciclo para se acaba em, né, em casos que não, né, que a gente citou aqui. Mas eu
que
prefiro,
não é um ciclo que se encerra, um casamento.
Exato, é um casamento
que acabou,
que se encerra,
né, que se encerra.
Porque essa questão do ciclo realmente é uma influência cultural que a gente recebe, e a gente torna isso uma coisa muito banal, né? A gente vai banalizando o relacionamento e daí há um ciclo que se encerrou, agora a gente começa outro ciclo e assim vai.
Até porque sobre ciclo, né? Estava olhando aqui algumas definições.
Vamos ver.
E olha só, uma delas, ó, série de fenômenos, fatos ou ações de caráter periódico que partem de um ponto inicial e terminam com a recorrência deste. Eu achei uma outra aqui também, ó, série de acontecimentos ou fenômenos que sucedem numa ordem determinada.
É, aí não existe determinação, né? Somente até que a morte nos separe.
Exatamente. Muito bem, Larissa.
Acabamos, Veri. Doutora Wélida, muito obrigada mais uma vez. Que o pessoal siga a doutora Wélida lá no Instagram também, @DRA, de doutora, Wélida Dancini, Wélida com W. Pastor, muito obrigada mais
Privilégio.
Uma vez.
Privilégio. Segunda estamos juntos.
Sim.
Mais uma vez.
Obrigado, vossa elegância. Oh, vossa elegância.
Vossa pode, elegância.
Né? Para ele sempre cabe.
7:30 da noite, Escola Bíblica, aqui na TV Novo Tempo, estudando a revista Esperança Sem Tabus.
Doutora Wélida, mensagem por elas, né?
Sexta-feira, às 22 horas, reprise aos domingos, às 8 da manhã.
E além dos fatos, todas as quintas, se Deus quiser. Um abraço, gente!